setores em fatores diferenciadores dos critérios de acesso à reforma. Saudamos o Bloco de Esquerda pela iniciativa, saudamos sobretudo pela oportunidade de refletir sobre esta temática. Compreendemos as preocupações dos trabalhadores e dos sindicatos, compreendemos as dificuldades que nos relataram, o trabalho por turnos, o trabalho noturno, os horários variáveis, o trabalho prolongado, muitas vezes em condições geográficas e climáticas adversas. Percebemos que tem um impacto na saúde física e emocional de quem assim trabalha, mas também de todos aqueles que com estes partilham as suas vidas. Por isso, o Partido Socialista entende esta luta e estará sempre ao lado dos trabalhadores quando ela é justa e equitativa. É preciso fazer uma reflexão séria sobre todas estas profissões que, pelas suas características, sujeitam trabalhadores a condições difíceis e mais exigentes de trabalho. Nas últimas semanas, temos assistido aqui na Assembleia a várias discussões sobre alterações a efetuar na regulamentação de algumas profissões. Entendemos que essa discussão deve ser feita. Entendemos que os trabalhadores têm direito a que essa discussão seja feita. Mas também entendemos que essa discussão não pode nem deve ser efetuada à peça, não pode ser feita a vulso. Deve ser desenvolvida, tendo sempre presente as profissões como um todo, na globalidade, tratando como igual o que é igual e desigual o que não é igual, criando um regime homogéneo com características comuns a todos e para todos. Por vezes, medidas positivas para certos grupos profissionais tornam-se negativas para todos os beneficiários do regime contributivo da Segurança Social. Estamos certos que o Governo, futuramente, com a ajuda da Assembleia da República, com os contributos dos partidos políticos e também dos trabalhadores, porque a amplitude do consenso sobre a Segurança Social é um meio de defesa do próprio sistema, estabelecerá a legislação que possa, de uma vez por todas, conjugar todas as especificações destes setores, diferenciar qualificações entre profissões e estabelecer direitos e obrigações enquadradas naquilo que entendemos ser o justo e acertado para cada profissão. Mas também uma discussão com base em estudos concretos do impacto destas medidas, de modo a não prejudicar as políticas essenciais do sistema de segurança social. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Até a palavra o Sr. Deputado Firmino Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, saúdo, em nome do Grupo Parlamentar, os subscritores da Petição 12, quer aqueles cidadãos que assinaram de forma individual, quer o sindicato associado também a esta petição, e cuja preocupação visa trazer qualidade e justiça ao desgaste rápido de uma atividade profissional num salutar exercício de cidadania quanto a uma questão que deve merecer cuidado e atenção especial. Não compreendemos a proliferação de projetos de resolução cada vez que surge uma atividade profissional a colocar questões pertinentes do respectivo foro, como é o caso, abordando-se um assunto tão importante à peça, como o projeto de resolução arrastado pelo Bloco de Esquerda, quando a realidade nos exige uma intervenção global que responda aos novos problemas de desgaste profissional do século XXI. Mais uma vez sobe a plenário um tema de reconhecida complexidade e que mereceria, por parte do Governo, uma muito maior acuidade na sua abordagem, muito mais do que argumentar apenas que o assunto está a merecer atenção especial no decurso do processo legislativo interno, de modo a regular uma questão tão complexa como a causa e efeito de muitas atividades profissionais de risco e que aguardam notícias qual obra de Santa Engrácia. O Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares define no concreto como profissões de desgaste rápido as de praticantes desportivos definidos como tal em competente diploma regulamentar, as de mineiros e as de pescadores. Ao reconhecido desgaste físico de muitas das atividades profissionais existentes, quer as já identificadas ou as que têm merecido pedidos para apreciação nesta Assembleia, juntamos agora com mais acuidade o desgaste psicológico de muitas das áreas profissionais julgadas até há pouco tempo de risco aceitável no que ao desgaste profissional diz respeito. Basta lembrar a devassa provocada pela pandemia que nos bateu à porta para se perceber quão importantes são todas as atividades profissionais, assim como o desgaste que provocam em quem as executa. As condições ambientais existentes são também perturbadoras e influenciam quanto desgastam todas as atividades profissionais, acrescentando novas preocupações às entidades empregadoras, sindicais e à área da saúde que passaram a ter novos e intrigantes desafios. Ora, esperando boas novas quanto a esta questão, e que nunca mais chegam, não seria prudente, ao invés da promessa governamental de que o assunto está a merecer atenção especial, lutar pela criação de um grupo de trabalho representativo e consistente, que avalie, à luz do século XXI, não uma primeira ou segunda divisão no escalonamento das atividades profissionais de desgaste rápido, mas um estudo sério que pondere a realidade de hoje, diferente daquela que é passado, introduzindo por isso justiça no futuro? É que nos dias de hoje não basta o tipo específico de desempenho, mas o seu impacto no trabalhador, quer físico, mas também psicológico. E como se não bastasse, nos dias que correm, que dizer do trabalho precário, do tipo de remunerações ou do trabalho rotativo, em muitos casos perturbador, de uma estabilidade social desejada e sempre adiada. Não terão influência direta estes fatores no desgaste de qualquer trabalhador ou trabalhadora? A par das atividades de desgaste rápido, já consideradas e contempladas à luz da insuficiente legislação vigente, existem em pleno século XXI outras tantas a reclamarem e a merecerem uma análise cuidada, séria e despida de preconceitos. Muitos fatores influenciam no desgaste mais ou menos rápido das profissões e é urgente que nos debrucemos sobre esta matéria no sentido de encontrar e fixar critérios mínimos que possam ajudar a encontrar uma maior justiça laboral e social para as classes profissionais envolvidas. Exige-se que se olhe de forma séria para este assunto, estudando-o em conjunto com todos os interessados, fixando critérios e legislando. O desgaste arrasta consigo a doença física e a doença mental, problemas sociais, profissionais e familiares, provocando em inúmeros casos um inevitável aumento da despesa em cuidados de saúde, sendo de todos desaconselhável e imprudente que continuemos a virar as costas a esta realidade hóspede de tantas casas. Não vale a pena, no fim da linha deste problema, manifestações de pesar quando alguma coisa corre mal, só acontecendo por inércia de quem pode e deve agir, de quem pode e deve estudar o assunto, de quem pode e deve escutar as dores de quem padece, de quem pode e deve melhorar e legislar sobre esta matéria sedenta de critérios atuais rigorosos e imparciais. Para finalizar, não basta anunciar intenções e não é aceitável que se aborde esta questão como que de remendo se trate na legislação, sendo por isso exigível alterações profundas ao Código de Trabalho, não sendo justo que, em função de falsas promessas, não encontremos uma linha no Orçamento 2021 que contemple uma situação reconhecidamente adiada. O bom senso, a coerência e a justiça no trabalho obrigam-nos a ponderar o equilíbrio necessário que qualquer pessoa tem direito no mundo do trabalho, que a acolheu. Com esperança e a expectativa, aguardamos, tal como os mineiros na sua atividade desgastante, uma luz que tarda e que possa ver ao fundo deste túnel que há um problema. Fiat lux, faça-se luz, é o que se exige. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Pinho Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero em primeiro lugar cumprimentar os peticionários que não têm culpa absolutamente nenhuma do que eu vou dizer a seguir, mas tenho que o dizer. Infelizmente, nós temos neste Parlamento a arrastar-se uma situação lamentável em relação àquilo que é o tratamento de questões como aquela que aqui nos trazem, que no caso é da antecipação da idade de reforma, mas que têm direto ou indiretamente a ver com o desgaste rápido e as condições especiais que se aplicam ou que se devem aplicar a determinadas profissões, fruto dessa característica do desgaste rápido das mesmas. É indiscutivelmente o caso dos trabalhadores do setor de transportes, comunicações e telecomunicações. E por isso nós entendemos que, sem desbloquear essa situação, é impossível resolver especificamente cada uma delas. Porquê? Porque não é possível manter a coerência tratando de cada um destes casos avulsamente. Se tratarmos de cada um destes casos num processo legislativo autónomo, mais cedo ou mais tarde, estaremos a dar a umas profissões aquilo que não estamos a dar a outras e, a contrário e muito pior, estaremos a tirar a umas profissões aquilo que estamos a dar a outras, fazendo aqui uma injustiça relativa. Qual é a única maneira de tratar esta matéria? É ter um chapéu, entre aspas, ter uma legislação geral, uma tabela, que indique como é que se deve avaliar cada uma das profissões para que tenham acesso a condições especiais, que podem ser da antecipação da idade de reforma, podem ser de majoração da mesma, podem ser de dias de descanso, podem ser de uma série de condições que tenham a ver com a especificidade de cada uma das profissões. Por isso é que o CDS, não nos limitamos a dizer isto só para ser simpáticos com os peticionários que nos trazem estas questões, apresentámos um projeto para que o Governo, porque é através do Governo e da informação que só o Ministério do Trabalho tem sobre cada uma destas profissões, que deve iniciar um processo legislativo sobre esta questão. É muito difícil ao Parlamento ter a iniciativa não tendo essa informação por parte do Ministério do Trabalho. E convém dizer, por exemplo, que em relação a esta petição, o Ministério do Trabalho foi questionado sobre o objeto da mesma e não respondeu. Ou seja, o Ministério do Trabalho peca por omissão constantemente em relação a estas matérias. E no caso do projeto CDS, o Partido Socialista chumbou o projeto, dizendo que o projeto não é que fosse mau, dizia o Partido Socialista, não era preciso, porque o Governo estava a fazer tudo o que o CDS propunha. Acontece que, não tarda, passou-se um ano e não aconteceu absolutamente nada. E, portanto, neste momento, e em defesa dos trabalhadores do setor dos transportes, comunicações e telecomunicações, é caso de exigir mais uma vez ao Partido Socialista que cumpra aquilo que disse. Porque, se não o fizer, está a deixar todos estes trabalhadores para trás. E é inaceitável que os deixem para trás, mas pior ainda é que os deixem para trás desta forma perversa, chumbando iniciativas de outros partidos que tentam resolver o problema, dizendo que estão a fazer alguma coisa nesse sentido e não fazendo absolutamente nada. Isso é uma falta de respeito inaceitável que não poderá continuar a passar. Pela nossa parte, enquanto a situação não estiver resolvida para todos, obviamente que viabilizaremos as iniciativas que pretendem, pelo menos relativamente a cada uma das profissões, resolver o problema. Porque pior que tudo é deixar todos para trás, sem sequer se permitir que haja para eles solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma nova intervenção, Sra. Deputada Isabel Pires. Nova intervenção? Não, para intervir, é a primeira intervenção neste ponto. A outra intervenção foi no ponto anterior. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, esta matéria, esta discussão é de facto muito relevante porque se verifica aqui uma incapacidade e uma falta de vontade, de facto, de resolver determinados problemas, nomeadamente por parte do Partido Socialista, mas também do Partido Social Democrata. O Partido Socialista diz aqui que isto é uma oportunidade de refletir sobre o caso das profissões que estamos aqui a falar, das telecomunicações e dos transportes, mas de refletir sobre outras profissões. Senhora Deputada, nós temos tido ao longo dos anos muitas reflexões sobre os tripulantes de cabine, sobre os carteiros, sobre os seus profissionais de call center. Temos tido inúmeras petições e inúmeros setores profissionais que se têm dirigido a este Parlamento exatamente para que se possa ter esta dita reflexão. O Governo continua a dizer que está também a fazer essa dita reflexão e, no entretanto, passam-se anos e anos e anos sem que nenhuma destas profissões veja os seus problemas resolvidos. E eu relembro que estamos a falar, no caso dos profissionais de transportes e telecomunicações, mas de muitos outros milhares de profissionais, de pessoas que têm doenças com que têm que lidar para o resto da sua vida, porque não houve até agora uma única medida concreta que tenha sido tomada. E por isso mesmo, obviamente que da parte do Bloco de Esquerda, nós consideramos que é de facto preciso ter uma visão, aquilo que se diz que é uma intervenção global, uma lógica transversal e uma avaliação de todas as profissões e de qual é que é o ponto de situação. Mas uma coisa não podemos aceitar e daí termos também, ao longo destes últimos anos, apresentado e acompanhado estas petições. É porque não se pode deixar sem resposta indefinidamente milhares de trabalhadores só porque se diz que se está a estudar e que o Governo está a fazer, quando claramente não está a fazer. E, portanto, a responsabilidade é perante os milhares de trabalhadores e hoje é perante os trabalhadores dos transportes e das comunicações que se dirigem ao Parlamento que temos que responder. E, senhoras deputadas e senhoras deputadas, já estava na hora de termos uma palavra mais séria e algum respeito por parte para estes profissionais, porque senão vão continuar a surgir petições, vão continuar a ter problemas de saúde e não há uma única resposta por parte do Governo, que é o responsável por legislar sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, afinal, estava certo.